Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para o segundo bloco desse programa Pedaleira. Caríssimo Guidini, estamos aqui com você convidado para a gente conversar, tem uma prosa boa, com certeza vai ser. E a ideia é a gente falar sobre transporte individual, transporte coletivo, privado e público. E eu estava falando, pessoal, eu fiquei intrigada um pouco, vou só apresentar para vocês o porquê que a gente está trazendo esse assunto. Como eu falei para vocês, estou agora com o Aron, ele tem 33 dias, está super bem aqui do ladinho. Mas eu pensei, puxa, logo eu vou pegar e andar com ele de bicicleta. Mas que engraçado, né? Por que será que bicicleta é considerado um transporte individual? E fiquei casquetando com isso. Falei, mas bicicleta individual tem a tandem, eu posso levar uma criança. A gente tem também outras questões como o carro é considerado um transporte individual, mas a gente sabe que tem os passageiros. Da onde veio esse conceito de individualizar o veículo? Né? E onde que vem esse conceito de coletivizar o transporte? E aí eu pensei que não tinha melhor pessoa para a gente conversar, a não ser com você, Roberto. O que é que você acha sobre esse conceito de transporte individual? Eu lembro aqui que vou fazer uma brechinha, sempre penso num gancho, tá? Eu tenho a informação aqui que a sua meta principal é o combate ao uso do veículo privado como meio de transporte. Você me diz, tá? Se isso condiz, tá bom? A sua meta principal é o combate ao uso do veículo privado como meio de transporte, dando prioridade ao transporte público, ao sustentável e alternativo, e ao caminhar. Como é que a gente entende hoje o transporte individual? O que é transporte individual?
Então veja, Patrícia, é muito boa a sua colocação aí dessa comparativa entre o individual e o coletivo, né? Eu faço assim um, antes de mais nada, um pequeno parênteses na questão, porque isso é tratado até nas constituições. A própria Constituição brasileira, assim, fala de direitos individuais e coletivos, não é mesmo? Então isso é matéria de direito constitucional, inclusive, não é só uma questão de transporte, é uma questão muito mais ampla, não é mesmo? No transporte, essa questão do individual e do coletivo, ela repercute de uma maneira, vamos dizer assim, bastante também parecida com os direitos das pessoas, né? Não quer dizer que o transporte individual ele seja mal e nem que o transporte coletivo seja benéfico. Porque, vamos a ver, o objetivo dos transportes coletivos é fazer com que várias pessoas possam desfrutar do mesmo modal, do mesmo veículo de transporte para uma determinada origem e destino, ou determinados, conforme os transportes hoje têm as paradas, né? Você pode embarcar numa determinada situação e desembarcar em outra. Isso tanto em avião, em trem, em ônibus, em metrô, funciona assim hoje em dia, né? O sistema de transporte de coletivos, né? E o transporte individual é aquele em que a pessoa se move sozinha, né? Agora veja bem, não quer dizer que o transporte individual seja ultrajante, porque a pessoa desenvolve sozinho. Porque, por exemplo, a bicicleta, né, um elemento não poluente, não contaminante, assim, com um nível de aceitação muito grande.
Sim.
Exatamente. E é um transporte individual. Existem algumas bicicletas para duas, três, quatro pessoas, mas isso é, vamos, até com carrinho de bebê e tal, mas não podemos colocar quase a bicicleta como um transporte coletivo. Ela é um transporte individual.
Sim. Diga. Eu tive só um insight agora e eu não sei o quanto a gente pode talvez contemplar a diferença entre transporte individual e veículo individual. Só acho que não quero incorrer na nossa, né, a gente vai discorrendo e acaba às vezes não percebendo essa nuance. O que você acha? Essa diferença, de fato, a gente tem que contemplar, né? O transporte...
Qual seria a diferença entre transporte individual e...
E veículo individual. Sabe por que, que eu falo isso? Porque existe uma relação aqui que eu vi, que eu achei bem interessante, que se chama assim, categoria de transporte não veicular. Aí entra a gente, pedestrianismo, rastejamento, caminhada, natação, alpinismo, é transporte, né? Não
claro,
veicular.
Claro.
Aí
claro,
tem
não veicular.
E daí o veículo individual é que a gente daí não estava contemplando, por exemplo...
Exatamente.
Né,
exatamente.
O PDS e tal. Então tem essa seara de categorias que acaba ajudando até a gente a se nortear, a se orientar nessa situação.
Agora veja, Patrícia, mesmo o veículo individual, você tem que selecionar ele por tipologias, por características, né? Sendo
Sim.
ele motorizado, não motorizado, que tipo de combustível que ele utiliza, qual é o sistema de motricidade que ele usa, se ele é terrestre, se ele é aéreo, se ele é naval, enfim, existem várias...
Tubular, nuclear.
Exatamente, né? Então, hoje em dia... Só que, veja, Patrícia, por outra parte, hoje nós estamos passando um momento de extrema transformação em tudo. Essa pandemia... Essa eclosão das redes sociais, agora o teletrabalho se firmando. Então o meu discurso assim de 20 anos atrás, aí da cidade compacta, da moradia perto do trabalho, dessas coisas assim, ó, que a gente sempre martelou essa tecla aí como pautas de uma boa cidade, tudo, isso vai também começando a fluir, vai começando a deixar de ter pertenência, porque a pessoa vai trabalhar de casa, mas hoje em dia, meu filho e minha nora, que moram em Londres, lá, eles estão desde abril do ano passado trabalhando de casa, sabe?
Sim.
Então,
é uma outra,
já
é
passou
mindset.
Um ano e pico que eles estão trabalhando só de casa mesmo, né?
Sim.
Eu aqui já fui trabalhar presencialmente, depois disso e tudo, mas ainda, claro, estamos priorizando o teletrabalho e tal, mas é uma tendência muito forte. Agora, também isso tudo está se dependendo de marcos de organização trabalhista, de legislação também, para que seja realmente uma realidade, mas estamos a passos disso, né? Então está modificando um pouco a necessidade da mobilidade, sabe? E claro que isso vai infundir nos modais, nos veículos, na tipologia, no transporte individual e no transporte coletivo também.
Sim. Deixa eu fazer essa ponte, como você trouxe essa nossa contemporaneidade, que está difícil de decifrar, que está difícil da gente digerir, porque a gente está vivendo ela de uma forma muito intensa e com novidades
Exato. Que
afetam todas as nossas escolhas. Eu queria dizer também, fazer essa ponte com esse tempo aqui, que é, quando a gente começou a problematizar essa questão do veículo individual, eu comecei a perceber que a gente entra numa discussão, como você falou mesmo, que é já uma tipificação, né, que vem lá da Constituição, vem de uma qual é a natureza das coisas, né? E aí eu entendi que existe uma questão, que eu acho que é por aí que vai também a provocação da pergunta, por que a bicicleta é considerada um veículo individual, porque ela não era considerada um transporte individual antes da Revolução Industrial. Parece que só com a chegada... Mesmo com os transportes individuais, eles eram já feitos pelo cavalo, pelos animais, né? Com tração animal, propulsão animal. Aí já tinha também transporte ferroviário, marítimo, já tinha bicicleta, numa época onde não estava sendo decodificada como transporte individual a bicicleta. Foi o carro que instaurou essa tipificação de que então, bicicleta também é um transporte individual. Então eu vejo como essa questão, como você falou, dessa reconstrução social, né, reorganiza esses conceitos e faz com que a gente se relacione com elas também de outra forma. Mas aí, eu trago duas questões. Uma é, se foi através da Revolução Industrial que a gente tem o transporte, o veículo individual, que é a bicicleta, a gente está falando, então, de uma separação entre público e privado, né? A gente está falando do acesso mais restrito da propriedade e daquele que era acesso da comunidade, acesso de uma fazenda, acesso, enfim, desses pequenos aglomerados. E também outra questão, outra provocação, é o quanto a chegada do carro, do automóvel, faz com que a gente repense tudo. Repense a cidade, o planejamento, o que é a qualidade de vida, o que é uma cidade boa. Como é que o veículo automobilístico chegou a transformar tanto a nossa noção, nosso conceito sobre vida coletiva? Essa é uma pergunta, né? Então são duas provocações. Uma sobre a propriedade, que a gente pode deixar para depois, mas eu queria muito saber de ti. Como é que o carro se tornou essa referência do que é bom, do que não é bom, coletivamente?
Perfeito, Patrícia. Isso é um tema que a gente vem também insistindo e eu tenho feito até artigos sobre isso. Acho que até te passei um ontem ainda.
Sim, interessantíssimo.
Sobre automóveis, gasolineiras e autopistas, até quando, não é mesmo?
Uhum.
É bem essa reflexão que você acabou de falar, né? Eu gosto sempre de citar um companheiro aqui, o Alfonso Sainz. Aí o Alfonso, ele coloca a seguinte posição, ele coloca a chegada do advento do automóvel na cidade como a que nos modificou, porque até a chegada do automóvel, mesmo pós-revolução industrial, porque com a revolução industrial, você colocou muito bem, vieram os transportes motorizados e a necessidade de transportar pessoas, porque as pessoas humildes e pobres moravam na periferia e as fábricas estavam mais ou na cidade ou às vezes em outra periferia da cidade e as pessoas tinham que se locomover. Então veio o transporte de escala. Na Inglaterra começou antes dos trens, começaram os canais com transporte não só de mercadorias, mas também de passageiros. E logo depois dos canais já veio o trem mesmo, a locomotiva a vapor, depois a locomotiva a diesel, isso tudo antes ainda do automóvel. Depois o Carl Benz criou o automóvel. E em questão de poucos anos, aí o automóvel virou a coqueluche, porque ele era, vamos dizer assim, já um transporte individual, né? Ainda que os automóveis possam levar meia dúzia de pessoas, às vezes até 10 pessoas, essas vans e tal, mas não deixa de ser uma forma um pouco individualizada de transporte, entendeu? E com a chegada do automóvel, e de forma massiva, a partir dos anos 30 e 40, nas grandes cidades, aí que o Carlos Sainz diz que, o Alfonso Sainz nos diz que o automóvel nos separou em duas categorias. Antes éramos cidadãos apenas, né? E a partir do automóvel nós viramos pedestres por um lado e condutores por outro, né? Quem dirigia um carro era condutor, quem andava a pé era pedestre. E essa visão se existe até hoje. Até uma paulista que eu gosto muito aí, que é a Meli Malatesta, aí, ela me comentou uma vez se eu conhecia, eu não conhecia a origem da expressão, ela me comentou daí a tal da história do pé rapado, né? A gente fala, não, fulano de tal é um pé rapado, né? É uma pessoa sem dinheiro. É uma expressão, não é muito da tua época, Patrícia, mas na minha época se usava muito isso. Ah, fulano de tal é um pé rapado. E da onde que vem essa do pé rapado? É porque assim, ó, as pessoas na igreja, na porta da igreja, no domingo, as pessoas que vinham para a missa, na porta da igreja tinha aquele estribinho, assim, para você rapar o pé da lama, quando você vinha caminhando, porque você vinha pisando o barro da rua, e daí você rapava o pé. Já o motorista de automóvel, ou a madame que vinha com o seu motorista, ele parava na porta da igreja e não sujava o pé, então ele não rapava o pé. Então essa separação do pé rapado e do já começou a ser uma separação não só do condutor e do peatão, mas sim também de classes sociais. Começou a se ver o pedestre como pobre e o motorista como rico, não é mesmo? E até hoje, sim, diz, ah, tu é pobre, não tem carro. Então essa visão é social. Agora a questão do carro dentro da cidade, ela começou a nortear o planejamento urbano realmente, né? Ela começou a ser matriz de planejamento de muitas cidades no mundo inteiro. Nos anos 50, 40, já começaram a ter algumas cidades projetadas, as suas ampliações de zonas urbanas, ou mesmo novas cidades, como ocorreram, já com essa visão do deslocamento pelo automóvel, não é mesmo? Aquele que foi concebido inicialmente como um veículo para satisfazer o meio rural, assim, né? Ele entrou na cidade, tomou conta e determinou a forma de planejamento a partir de um certo momento, né? E no Brasil, por exemplo, que vamos dizer assim, o Brasil tem acho que 8 mil municípios, uma coisa assim, 4 mil municípios, mas a grande maioria dos municípios são do 20, uma grande parte dos municípios do Brasil, acho que uns 60%, 70% dos municípios são originários a partir do século 20, já dentro dessa ótica de desenhar, de planejar a cidade para o automóvel, né? Então essa lógica persistiu até mais ou menos, vamos dizer assim, ao início da Revolução Verde, aí, vamos chamar assim, né? Do final quase dos anos 2000, assim, quando o pessoal começou a ter um pouquinho mais de consciência do dano ecológico, do dano social que causa essa situação de que a cidade seja desenhada para o carro e não para a pessoa.
É, e não é não só para a pessoa, não tem pluralidade, né, nesse desenho. Eu também fiquei espantada aqui com essa possibilidade que a gente tem de deslocamento. Então, quando eu falei ali para você que existe aqueles três lá, quando a gente fala de deslocamento não veicular, é isso, né? Quando a gente tem nosso corpo como lugar, como veículo, na verdade.
Uhum.
Né? Nosso corpo. Aí tem o transporte de propulsão humana, né? Que aí entra a bicicleta e todas as facetas, né? De você trabalhar com o ciclismo, monociclo, triciclo, quadriciclo, enfim. Aí tem patinação, tem coisa que eu nunca vi, kick, sled, patinete, patinação, canoagem, caiaquismo. A gente esquece que a gente tem outras plataformas para se deslocar, né? A gente tem o transporte aéreo, a gente tem o transporte aquaviário, tem o tubular, como eu te falei, que eu achei que era uma coisa que eu não consideraria sozinha se não fosse uma pesquisa. Tem o transporte de propulsão humana, que a gente falou que foram os primeiros individuais. Tem o transporte de propulsão natural. A gente tem uma cidade que não está conseguindo ser plural, né? Tem um amigo nosso que se chama André Mendes, um amigo de toda a comunidade aqui de artistas da Bicicletaria Cultural.
Uhum.
E ele uma vez fez uma oficina criativa, uma oficina, um workshop, né? Um encontro assim com jovens dentro de um projeto que a gente estava fazendo, e ele lançou o nome do projeto, da workshop, era Por que é impossível? O que é impossível? E aí você perdeu todas as suas arestas. O que é impossível, né? Desculpe, era dentro de um cenário sobre mobilidade. Foi em 2011 isso aqui em Curitiba. O que é impossível? Daí a gente começou a olhar para o Canal Belém como um lugar trafegável. Não é impossível isso, né? Não é impossível. A gente tem os drones aí também amplificando a ideia de que espaço aéreo também é de deslocamento, né? O espaço aéreo urbano também é de deslocamento, não precisa nem chegar nos Jetsons ainda. Então parece assim que a cidade não está conseguindo contemplar a sua pluralidade, a pluralidade da nossa capacidade coletiva. E eu vou fazer o seguinte, tem uma pergunta aqui que eu acho que eu lancei para ti, para poder a gente poder chegar em algum lugar. Mas a minha pergunta é, você acha que existe... Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar a pergunta agora, chamar o intervalo e vai ficar a resposta para o terceiro bloco, tá? Terceiro e último bloco. Te falei que é uma descida de bicicleta esse programa, ele é muito rápido. Tá bom? Vou lançar a pergunta. Você acha que existe alguma necessidade coletiva que o transporte individual motorizado atende? O individual, tá? Não o coletivo. Então, existe alguma necessidade...
Individual.
Isso, o individual motorizado. Hoje em dia, com a nossa atualização, questionando o meio ambiente, questionando a sobrecarga que a gente tem, tanto do espaço urbano, urbanista, né, urbanístico, a construção, a infraestrutura, quanto também a questão de qualidade de vida, de meio ambiente, a saturação que a gente está, num ecoconceito. Você acha que existe hoje o atendimento do veículo individual motorizado numa vida coletiva? Pensando atualizado, tá? Espero, tudo bem essa pergunta? Para eu passar para o próximo bloco? Vou lançar.
Você disse a necessidade. O uso do transporte individual influi no planejamento.
Ele influi, né?
Claro,
isso,
influi.
Será que.
Vitalmente.
Ele influi. Ele influi. Mas será que hoje em dia a gente consegue identificar uma necessidade que só o transporte individual motorizado atende? Estou falando no campo da vida coletiva, de uma sociedade, de um planejamento urbano, de algo, de uma visão mais coletiva. Tem alguma necessidade que o transporte individual motorizado atende para ele ter tanta prioridade assim? Eu vou, Guidini, vou interromper agora, vou chamar o intervalo e a gente chega com essa resposta, se ganha um tempinho para o próximo bloco.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.